dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do local e do momento que você está nos ouvindo. Eu sou o César e esse é um podcast, em outras palavras, espaço de debate de economia, política, relações internacionais e eventualmente também de outros assuntos que consideramos interessantes e que influenciam o mundo. Depois de dois editoriais lançados no começo deste ano, o episódio de hoje é o primeiro que estamos com o time completo. Carol e Matheus, feliz ano novo, tudo bem com vocês?
Oi César, oi Matheus, feliz 2021 ou 2020, 13º mês. Tudo bem, sim. Feliz de estar gravando com vocês de novo.
Oi pessoal, feliz ano novo, espero que seja um ano melhor e feliz de ter vocês aqui de novo.
Bacana. E além de nós três, hoje estamos muito bem acompanhados, honrados e bastante felizes em termos um convidado muito especial do podcast para os nossos ouvintes, que é o João Vilaverde. Antes de passar a palavra para o João, só apresentando um pouquinho ele. Ele é jornalista de formação, profissão que exerce juntamente com a de consultor de política econômica, é mestre e doutorando em administração pública e governo pela FGV, aqui de São Paulo, é colunista da revista Época, espaço no qual ele tem escrito ótimas colunas, inclusive até recomendo para os ouvintes, principalmente se puderem acompanhar as colunas finais de 2020 e início de 2021, porque lá o João coloca a nossa dura realidade, mas tentando pincelar algumas cores de otimismo, um olhar de otimismo, então é bem bacana para esse início de 2021. Ele é autor de um livro-reportagem muito bom também, Perigosas Pedaladas, Os Bastidores da Crise que Abalou o Brasil, que trata o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E antes que eu me esqueça, ele é nosso parceiro de plataforma, ele é um dos apresentadores do podcast Jornalistas à Paisana, que também recomendo aí para vocês, que é um espaço bem legal de debate. Então, sem mais delongas, olá João, feliz ano novo, obrigado por aceitar nosso convite.
Ok, isso, César. Feliz ano novo. Obrigado vocês, Carol, Matheus, César, pelo convite, pelas palavras. Para mim é um prazer, um deleite estar aqui num podcast que eu escuto. Então, eu disse sim para Carol sem pensar muito, assim. Ela começou a falar de convite, eu já. Sim. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. E vamos nessa. Obrigado pelas palavras, César, de apresentação. Vamos nessa.
Então, tá ótimo. Muito obrigado também por ser esse ilustre ouvinte nosso. O tema central, já para antecipar para os nossos ouvintes, a gente vai tratar das eleições para o Congresso Nacional, eleições essas que vão ocorrer nos primeiros dias de fevereiro. E como o governo Bolsonaro, o presidente, não nos deixam em paz, a gente também vai tratar um pouquinho ao final do episódio sobre política em geral. Então, vou começar com a primeira pergunta, João. Conforme comentei, no início de fevereiro a gente vai ter as eleições para a mesa diretora das duas casas do Congresso Nacional aqui do Brasil. Esse assunto, pelo menos nos corredores de Brasília, a gente já sabe que está bastante quente. A tendência nesse final de janeiro é esquentar um pouco mais, até ficar um pouco mais visível para a grande mídia, para as pessoas. E eu quero focar nessa primeira pergunta, em especial na disputa da Câmara, né? Apesar de alguns deputados terem entrado com candidaturas, penso que o verdadeiro embate vai ser entre o Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e o Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Em tese, Arthur Lira defendido pelo presidente, representando grande parte do Centrão, Baleia Rossi, candidato do Rodrigo Maia, e aí tentando esse apoio, parece que ele vai conseguir esse apoio de uma frente ampla, vamos ver como isso vai ser colocado em termos de votos. Então, acho que para a gente esquentar as turbinas, queria que você colocasse sua avaliação sobre esses dois nomes, sobre esses dois candidatos. Ambos deram bastante votos ao governo Bolsonaro nas pautas que a gente acompanhou ao longo desses dois primeiros anos de governo. Então, gostaria que você, pelo menos de início, colocasse a sua sensação, o que você pensa desses dois nomes para essa primeira pergunta.
Ótimo, César. Eu acho que é uma ótima forma de começar. Eu acho que tem duas dimensões de análise para o que está acontecendo nesse exato momento. Primeiro, é que a gente está numa eleição muito diferente, porque eu não tenho a mínima ideia de quem vai ganhar e ninguém sabe quem vai ganhar. Isso é muito incomum. Normalmente, você sabe com grande antecedência quem vai ganhar. Eu sempre lembro, em 2013, eu vivi, morava em Brasília, trabalhava dentro do Congresso Nacional. Em 2013, eu, e não só eu, mas todo mundo, já sabia que dali a 2 anos inteiros, em 2015, o Eduardo Cunha seria eleito presidente da Câmara dos Deputados, e a gente já tinha mais ou menos a ideia de quantos votos ele teria. Mesmo sendo uma votação secreta, mesmo com 2 anos inteiros, que no Brasil 2 anos é equivalente a 500 na Inglaterra, por exemplo, mesmo com tanta diferença, a gente já sabia. Isso não nos torna geniais nem nada, mas é que o jogo sempre foi assim. E dessa vez, a gente está no nosso papo aqui na tarde do dia 18 de janeiro. Se você estiver ouvindo esse programa na véspera da eleição do dia 1º de fevereiro, você talvez tenha um pouquinho mais de clareza do que a gente tem hoje. Mas é provável que você também não saiba, você que nos escuta, porque o Baleia Rossi não sabe e o Arthur Lira não sabe. Então essa, a primeira dimensão é que é uma eleição muito incomum mesmo. I cannot stress that enough. Eu não consigo estressar o suficiente esse fato. Ele é realmente muito digno de nota. Tendo dito isso, a gente pode falar camadas só sobre esse primeiro ponto, se vocês quiserem. Mas tendo dito isso, segunda dimensão dialoga diretamente com o que o César falou na pergunta dele. O Arthur Lira, do PP, ele está fazendo campanha como o candidato do presidente Jair Bolsonaro. Isso é muito importante, porque todas as eleições, né, tanto as que eu acompanhei profissionalmente, como as que a gente conhece pela história, né, você sempre tem o candidato do governo, que sempre tem uma larga vantagem, tende a ganhar, não necessariamente, mas tende a ganhar. No caso dessa eleição, o candidato do governo é o Arthur Lira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Arthur Lira ele tem uma coisa que nenhum outro candidato tem, que é cargo no Executivo Federal. Ele pode oferecer, se ele vai cumprir com a palavra, e quem senta com ele para receber a oferta vai acreditar ou não, são outros 500, mas quer dizer que ele pode oferecer. Ele pode dizer, ele está mentindo, mas ele pode dizer, porque ele é o candidato do governo. Se você votar em mim, eu te arranjo um poder de indicação aqui na Secretaria XPTO do Ministério da Agricultura. Novamente, ele pode estar blefando, ou ele pode estar falando a verdade, as condições mudam, ele não consegue entregar, mas ele pode falar isso. O Baleia Rossi e nenhum outro candidato pode fazer isso, porque eles não são os candidatos do governo Bolsonaro. Sim. Isso é bom, do ponto de vista eleitoral para ele, o Arthur Lira tem uma vantagem indiscutível nesse sentido, mas isso é ruim também. Ser o candidato do Jair Bolsonaro não é necessariamente uma coisa boa, né? Ele é um presidente impopular, não tão impopular como foram presidentes que sofreram impeachment, mas as coisas mudam muito rapidamente. E o Baleia tem uma característica que é a seguinte: o Baleia Rossi, como o César corretamente colocou, realmente é o único que pode ganhar, se não for o Arthur Lira, será o Baleia Rossi. O Baleia Rossi ele tem uma característica muito importante: ele é o candidato do mais longevo presidente da Câmara dos Deputados, da história da Câmara dos Deputados, que é o Rodrigo Maia. É o presidente da Câmara desde... A frase sai automático, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, essa frase sai automática, né? Ele é presidente há muito tempo e ele tem não só o poder de barganha, mas o Rodrigo ele foi muito bem eleito em 2019, né? Todo mundo votou no Rodrigo Maia praticamente. Então, esse é um capital político que é muito relevante. E o Rodrigo ele tem uma característica que é fundamental e eu encerro aqui. Ele cumpre os acordos. Você pode detestar a figura do Rodrigo Maia, você pode achar ele o que você quiser. Eu digo você, não só nós que estamos aqui, mas você que nos escuta, ou você em abstrato, né? Uhum. Obviamente, todo mundo pode pensar o que quiser do Rodrigo Maia, mas ele cumpre o que ele acordou. Então, ele fez acordos com a esquerda, ele fez acordos com o centro, ele fez acordos com o centrão, ele fez acordos com a direita. Faz parte da política você fazer acordo. E ele cumpriu esses acordos. Isso é um capital que quem herda é o Baleia, porque o Baleia é o candidato do Rodrigo Maia. Então, a gente está na fase do blefe, a campanha vai ficar horrível e perto do dia 1º de fevereiro vai estar um clima péssimo. É, prepare, dossiê, vai ser horrível. É sempre assim, e dessa vez mais do que o normal, porque ninguém sabe quem vai ganhar. Então, os incentivos são para destruição de cada um. É, vai ficar muito feio, mas a gente está na fase do blefe, na fase em que cada um tem 800 votos, sendo que a Câmara tem 513 deputados. Então, está todo mundo blefando, não dá para acreditar em nada que está saindo.
Boa. Tá ótimo, João, seguindo nessa linha que você comentou sobre as incertezas dessa eleição, inclusive para a gente também foi difícil pensar num timing para essa entrevista, porque a gente falou, se deixa muito perto, pode ser que não dê tempo de postar, se deixa muito longe, pode ser que mude completamente o cenário. Então, pegando um gancho nessa questão de incerteza, o César colocou e você também comentou que os protagonistas dessa disputa será, né, o Baleia Rossi e o Arthur Lira. E a gente também sabe que por um período curtíssimo, né, que é o que o Brasil está deixando a gente sonhar, rolou uma conversa ali de união dos partidos, de um grande apoio, né, uma carta que o Maia lançou para conseguir consolidar o candidato que em tese fará o contraponto ao governo, né? Mas aí já no final do ano passado, o PSOL tinha dado sinais de que não entraria nesse apoio, que eles queriam lançar um candidato próprio. E hoje a gente vê que o PSOL está, de certa forma, dividido internamente, né? A gente tem a frente do Freixo, que acredita que é melhor ter um candidato que consiga fazer frente ao do governo. Mas, por exemplo, a gente tem o Ivan Valente, que ainda acredita e tem dado declarações de que seria mais fácil, seria melhor para eles ter um candidato próprio. E ele acredita na candidatura da Luísa Erundina. E não só o PSOL, a gente viu que o Partido Novo também lançou um candidato próprio, né, o Marcel Van Hatten. E aí, diante disso, dessa incerteza de partidos pipocando com candidato próprio, eu queria que você comentasse o que você pensa dessa falta de união dos partidos frente a um possível candidato que vai defender as pautas bolsonaristas. E se você acha que essa falta de união é o que a gente vai, de repente, ver em 2022, que a gente tem essa ideia de que se houver uma frente ampla, algum partido um candidato que consiga unir os partidos para parar o Bolsonaro, né, a gente consiga derrotá-lo, mas você acha que, de repente, isso já é um sintoma do que a gente pode ver em 2022, essa falta de união, que, de repente, cada partido vai querer lançar o seu candidato? Queria ouvir o que você pensa sobre isso.
Excelente pergunta, Carol. Eu estou pensando conforme eu estou falando, literalmente. Primeiro ponto é que o custo para o partido, você citou o PSOL e o Novo, né? O custo para o Partido Novo lançar o candidato próprio, o Marcel, no caso, é muito mais baixo do que é para o PSOL lançar um candidato próprio. Por quê? O Partido Novo, ele é o bolsonarismo, né? Pequenas diferenças muito pontuais, o Partido Novo é o bolsonarismo. Onde que o Partido Novo é mais confortável em falar em voz alta que é do bolsonarismo? Na agenda de reformas, né? Na agenda de política econômica. Nas outras agendas, ele vota muito parecido, do mesmo jeito, mas ele fica um pouco desconfortável de falar isso, né? Na agenda econômica, ele não tem. O Baleia, ele entrega para o Partido Novo a agenda econômica. Ele subscreve a agenda econômica ali do Rodrigo Maia, com algumas diferenças, não são a mesma pessoa, mas para o Partido Novo, se o Baleia vence, ele fica confortável, porque a pauta de reformas pode até não andar, mas não vai ser por problema do Baleia, ele vai tentar. A pauta aqui é difícil por si só, né? E estamos próximos, um ano mais próximo das eleições de 2022 do que estávamos no ano passado. A agenda de reformas é difícil per se, goste dela ou não. Isso é uma análise pragmática. Então, para o Partido Novo, se vence o Baleia, ele está no jogo porque a agenda ele topa de reformas. Se vence o Arthur, ele está ainda mais confortável porque uma parte da agenda de reformas vai andar porque é mais ou menos a agenda do Paulo Guedes, não que ela exista, mas o Paulo Guedes continua falando que existe. E a pauta de costumes, o Partido Novo vota do mesmo jeito. Pode até não falar muito em voz alta, como eu disse, mas vota. Então, qualquer um dos dois para o Partido Novo, tudo bem. Então, quando ele solta uma candidatura própria, ele está fazendo o papel de um partido pequeno, absolutamente ideológico. É coerente essa postura, como é para o pessoal nesse sentido. Né? É um partido pequeno, de militância muito aguerrida, de pauta de costumes, né? O pessoal tem uma preocupação de identity politics, né? Que ele é muito forte nele, para o novo também. Então, ter um candidato próprio faz todo sentido, e para o Partido Novo faz mais sentido ainda. Esse é o meu ponto, o custo é muito baixo. Solta o candidato dele, vai ter lá os 9 votos, né? A bancada do Novo, mais um, 2 ou 3 gatos pingados, marca território, faz discurso no dia da eleição e tal, tal, tal. Aí no segundo turno eles podem votar em qualquer um dos dois, porque tudo bem, o Novo tá ancorado. No PSOL é mais problemático, o custo é mais alto de não aderir ao Baleia, porque faz diferença para o PSOL se a presidência da Câmara dos Deputados é de um deputado largamente apoiado pelo Jair Bolsonaro, ou se é um candidato que não é do Jair Bolsonaro. Para o PSOL isso faz diferença, isso faz muita diferença. Então, do ponto de vista de partido pequeno, ideologia, altamente ideologia, muita ideologia, é coerente, lança o seu candidato, tem lá os seus 10 minutos na Câmara para defender suas plataformas, a militância vai ouvir, vai adorar, vai bater palma, porque vai falar tudo que ela pensa igual, vai ter 10, 9, 11 votos no máximo, mas somos guerreiros, é a resistência, toda aquela coisa que cativa muito quando você tem 18, 19 anos de idade, e depois no segundo turno você tem que ser pragmático. Então, para o pessoal, o custo é mais alto mesmo, porque a gente não está numa eleição... É sério isso é muito sério. A gente não está numa eleição da Câmara dos Deputados em que as diferenças são sutis. As diferenças são sutis, novamente, para o Partido Novo, para a gente cuja diferença de agenda entre os dois não é tão grande. Para o PSOL, faz diferença. É muito melhor para o PSOL, para o eleitorado do PSOL, para quem subscreve mais ou menos a turma do PSOL, que a presidência da Câmara seja do Baleia Rossi do que do Arthur Lira. Então, você rachar numa eleição que vai ser bem apertada, você pode determinar a vitória do seu pior oponente. E meu último comentário é o seguinte, se a gente está numa presidência do Baleia, qualquer um que ganhar vai ganhar apertado, e a gente está numa presidência do Baleia, a chance do Baleia ser simpático ou pelo menos não querer passar o trator sobre o PSOL é muito maior, porque ele tem alguma... está um pouco mais próximo do PSOL. Se é o Arthur e ele precisa passar o trator em alguém, ele vai passar em cima do PSOL. Então, só faz sentido isso... Quer dizer, não é que só faz sentido, faz mais sentido para o Partido Novo ter o seu candidato próprio, falar, repetir os seus clichês, receber os seus parabéns lá no dia primeiro, do que para o PSOL mesmo. Então, a turma do Freixo tá mais pragmática, tá mais orientada com o que está acontecendo no, na realidade prática do país.
Sim.
Continuando aqui, recentemente você abordou algum assunto sobre o impeachment, né? Ou melhor, a ausência do impeachment. E você citou que não tem sequer uma CPI, né, para investigar a conduta do Bolsonaro frente à pandemia e diversas outras. A gente sabe que a presidência da Câmara é um cargo essencial para a continuidade do impeachment, e a gente sabe que o Lira é o candidato do Bolsonaro. Até que ponto a eleição do Lira colocaria uma pá de cal na possibilidade de um impeachment, ou até que ponto ele poderia voltar ou se alistar contrário ao Bolsonaro, a depender da pressão popular, e até que ponto o Baleia Rossi teria uma maior propensão a isso? Até porque o próprio atualmente mesmo tem um monte de pedido de impeachment que não vai para frente porque o atual presidente não coloca em pauta. Isso seria realmente impactante ou você acha que não é a maior dos fatores hoje para um impeachment?
Muitos bons pontos, Matheus. Eu acho o seguinte... Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o Arthur Lira, ele foi reeleito deputado federal em 2018, fazendo campanha para o Lula e para o Haddad. E ele é o candidato do Bolsonaro e defende aquela pauta do Bolsonaro que é a pauta indefensável, né? Você retirar o poder de governadores sobre a polícia militar, enfim, esse tipo de pauta é indefensável. E ele hoje defende e subscreve. Então, o Arthur Lira, ele não é bolsonarista, ele é bolsonarista por porque o Bolsonaro é o presidente da República.
Conjunturalmente, né?
Conjunturalmente. Então, não dá para dizer que o risco de impeachment de Bolsonaro ser aberto pelo Arthur Lira é zero. Nada é zero quando você está falando com alguém do Centrão. Eu digo isso com conhecimento de causa. Nada é zero. Tudo é negociável. No entanto, para você abrir um processo de impeachment, o tempo é muito importante. Então, a gente está chegando perto do limite do possível para abrir um processo de impeachment. Eu diria que a janela ótima é o primeiro semestre de 2021. Por quê? Um impeachment rápido, como foi o do Fernando Collor, durou 4 meses inteiros. Um impeachment processualmente correto, né, como foi o do processo contra o ex-presidente Rousseff, ele durou 10 meses. Então, se a gente for chutar alguma coisa entre 4 e 10 meses, que sejam 6, 7 meses, entre o momento em que o presidente da Câmara, que é a pessoa, a única pessoa, o único CPF no Brasil que tem a autorização constitucional para abrir o processo, né? Então, a partir do momento que ele abre o processo até o final do processo, então vamos chutar entre 4 e 10 meses, chutando 6 ou 7, é muito tempo. Faz parte do jogo, não estou criticando, é o que é, né? It is what it is. Então, se você abre esse processo cada vez mais próximo das eleições de 2022, você está dizendo o seguinte, você está antecipando as eleições, mais ou menos. Por isso que os políticos, é teoria de jogos, eles antecipam isso e não abrem. Ou abrem só para passar um recado, tipo do Fernando Pimentel, ex-governador de Minas Gerais, que o processo de impeachment contra ele foi aberto no ano das eleições em que ele buscava a reeleição. Foi só para espezinhar, e faz parte do jogo, mas era óbvio que ele não seria afastado por impeachment no ano da eleição. Mesma coisa com Crivella, né? Foi derrotado de forma acachapante. Eu nunca vi uma derrota de um prefeito incumbente como a do Crivella. E ele sobreviveu ao impeachment, porque foi no ano das eleições. Então, assim, o Arthur, e isso vale para o Baleia também, não abrirá, ninguém abriria um processo de impeachment do Bolsonaro tão perto das eleições de 22. A gente ainda não está tão perto assim. Então dá para ter impeachment no primeiro semestre de 21. Então é nesse meu ponto, Matheus, que, citando a sua pergunta, que, novamente, a chance zero nunca existe quando o papel é o Centrão. Mas se é o Arthur Lira, ele não vai abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro no primeiro semestre de 21, porque no primeiro semestre de 21 ele terá acabado de ganhar. Ele vai querer fazer outras coisas. Ele pode abrir passando um tempo, mas passando um tempo você já está perto das eleições de 22. Aí ele também não vai abrir. Então é muito, muito baixa a chance do Arthur Lira abrir um processo de impeachment contra o presidente que banca ele. Ele precisa passar um pouco mais de tempo para ele fazer esse tipo de negociação. Com o Baleia é outra história. Não quer dizer que o Baleia vai abrir um processo de impeachment, mas quer dizer que com o Baleia dá para ter um processo de impeachment contra o Bolsonaro. O processo de impeachment, ele é absolutamente necessário. Não faltam crimes de responsabilidades cometidos pelo atual governo, sejam eles de ação, sejam eles de omissão. Ele pode até vencer num processo de impeachment. É incomum, mas não é impossível. No entanto, fica digital do deputado que votou favoravelmente a um presidente que cometeu um crime de responsabilidade. E, ao mesmo tempo que você tem a importância histórica, como aconteceu com Trump, né, sofreu o processo de impeachment no ano passado, e um processo que foi muito questionado, inclusive na esquerda, né? Por que você vai abrir um processo de impeachment contra Trump se ele vai ganhar de qualquer jeito? Pois é, mas você foi dirimindo o capital político do presidente e no final ele perdeu uma eleição, né? Uma eleição que pouco tempo antes ninguém imaginava que ele podia perder. E um crime de responsabilidade, para finalizar, Matheus, ele não pode ficar impune. Você cometeu o crime, mas tudo bem, vai. Eu não vou abrir porque vai que você ganha o processo. Você cometeu um crime, você tem que ser no mínimo processado por isso. E com o Baleia esse tipo de coisa pode acontecer. Novamente, a palavra é pode, né? Não só não tem uma bola de cristal, ninguém tem, mas não quer dizer que ele vai fazer, quer dizer só que com ele isso pode acontecer. A Câmara vai continuar respirando a possibilidade disso acontecer. E isso foi muito importante durante a presidência do Rodrigo Maia. Há muita crítica, por que ele sentou em cima dos processos de impeachment, por que ele não abriu, mas em nenhum momento, ou em raríssimos momentos, bem no comecinho, ele barrou essa possibilidade. Ele sempre manteve a possibilidade de que ele poderia abrir um processo de impeachment aberto, porque isso é muito importante, manter a possibilidade, mantém o presidente acuado, e isso é relevante, isso faz parte do presidencialismo, isso faz parte do jogo político, isso não tem nada de errado, e mantém a militância de cada lado acesa. Com o Baleia, esse equilíbrio continua, e isso é muito importante.
Ótimo, João. Não digo nem praticamente, concordo com tudo que você falou, as suas exposições até reafirmam mais pontos que eu já venho pensando, e longe de mim tentar cravar qualquer coisa, porque eu concordo o quão incertas são essas eleições e como a gente não consegue agora, e acho que nem no dia das eleições para a Câmara, dizer quem vai ser o vencedor. Eu queria, então, que você meditasse sobre o ambiente político, tanto interno quanto externo do Congresso Nacional, e como essas forças, qual eventualmente você acha que pode se sobressair? Porque eu quero dizer a seguinte questão. No ambiente interno, pelo menos o que eu penso e tem se mostrado, o Arthur Lira ele tem uma vantagem diante dos deputados, porque ele saiu na frente, o Rodrigo Maia já está há muito tempo como presidente da Câmara, caiu muito mal aquela história do Maia segurar muito para esperar a resolução do STF para dizer se ele poderia ou não. Então, no ambiente interno da Câmara, penso que o Arthur Lira sai na frente, como bem saiu, só que pelo ambiente externo da Câmara, eu acho que esse começo de ano iniciou-se muito mal para o governo Bolsonaro. A gente vê a pandemia fazendo arregaço, um triste arregaço, mas é um fato. Ontem a gente teve duramente uma derrota do Bolsonaro aqui para o João Dória, governador de São Paulo. Então eu queria que não respondesse uma pergunta, mas que você meditasse sobre o ambiente político interno da Câmara versus esse ambiente externo e o que, que pode se sobressair, meio que tentando colocar esses dois oponentes da Câmara nesse embate.
César, você está totalmente certo. Veja, vou usar uma proxy aqui para corroborar o que você acabou de comentar. Os dois, o Arthur e o Baleia, foram convidados pela Folha a escrever um artigo, o que, que você pensa, pauta aberta, escreve o que você quiser, no mesmo tamanho para cada um e publicaram no mesmo dia. Né? Fácil de pesquisar, foram dias atrás na Folha de São Paulo. O artigo do Baleia, ele trata do país. Você pode discordar da visão que ele apresentou, você pode discordar dos argumentos. O meu ponto é sempre muito pragmático. Ele fala do país, a pandemia, a recuperação econômica que não existe ou é artificial, dependente do auxílio emergencial, que tem que ser prorrogado, pelo amor de Deus. Então, ele está falando dos temas do país e coloca o país dentro do contexto global. O Arthur, ele escreveu o artigo para ser lido pelos 512 deputados, né? Ele é o último, né? 513. Ele falou, assim, do ponto de vista pragmático, o Arthur tá certo, porque quem elege ele, quem pode eleger ele, são os 512, além do voto que ele vai dar nele mesmo, né? Então, não é mais ninguém. A nossa opinião, e de quem mais quiser, não importa em quase nada. A eleição é dos deputados. Então, do ponto de vista pragmático, o artigo do Arthur estava mais orientado com a questão prática. Ele estava falando só com os deputados, ele não tem nenhuma outra preocupação. E o segundo ponto, a eleição é secreta. Se a eleição fosse voto nominal, eu diria para vocês que o Baleia era o favorito. Por quê? Porque aí a pressão de fora importaria muitíssimo. Os parlamentares ficariam, com todo mundo assistindo, com transmissão ao vivo na Globo News, os parlamentares ficariam, poxa, mas eu vou votar aqui no cara que tirou oxigênio de Manaus, eu vou votar aqui no... Porque seria nesses termos, né? Vamos lembrar, a eleição vai acontecer 10 dias depois que o Joe Biden assume como presidente dos Estados Unidos. Então, você votar no candidato Bolsonaro, você está votando não só no Bolsonaro, mas está votando em alguém que é um derrotado globalmente, né? Então, todos esses signos, todos esses símbolos da pressão externa estariam colocados, mas a eleição é secreta. Então, o Arthur, ele continua ligeiramente favorito, eu digo ligeiramente e volto a dizer aquilo que a gente conversou no começo aqui do nosso papo, não, ninguém sabe, nem eles sabem quem vai ganhar. Mas ele é ligeiramente favorito por esses dois pontos. Ele está fazendo campanha há mais tempo, ele está fazendo campanha há um ano e meio. A campanha dele começou em junho de 2019. O Baleia começou tem algumas semanas. Uhum. É, concordo com você, Maia, o Rodrigo vacilou ao segurar, ao ficar ali sem revelar nada, apostando que ele conseguiria o sinal verde do Supremo. Ele quase acertou, né? Foi 6-5. E a pressão externa importou muito para o Supremo, né? As pessoas assistiram e ficaram esperando aqueles votos aparecerem no sistema do Supremo Tribunal Federal. E o Rodrigo tava reeleito, se o Supremo assim autorizasse. Ele estava reeleito. Mas não autorizou. O Supremo, então, fez com que a presidência do Rodrigo Maia acabasse, 2 meses antes dela efetivamente acabar. Então, ele perdeu tempo, de fato. A Baleia começou muito tarde. E a eleição sendo secreta, finalmente, isso mantém um ligeiro favoritismo do Arthur, porque é aquele tipo de situação em que muitos deputados vão votar no Arthur, e se você perguntar para ele se ele votou no Arthur, ele vai falar que não, que ele votou no Baleia. Porque ele sabe, primeiro, que você não tem como saber, e segundo, que ele sabe que carrega um peso negativo votar no Bolsonaro, no candidato Bolsonaro, publicamente. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Mas na hora ali, o voto é secreto, ele vota. Não é uma boa.
Perfeito.
Isso aí, seguindo essa linha até de popularidade, hoje a gente tem a situação de Manaus, calamidade, falta de oxigênio, e isso trouxe uma pressão extra pro presidente Bolsonaro, em sentido de pressão popular, pressão de mídia e de boa parte da população. É claro que ainda tem um núcleo duro que continua apoiando o presidente, mas como o César e você mesmo falou, João, a derrota do Bolsonaro na questão da vacina, com a vacina saindo aqui em São Paulo antes, com o nome do Dória muito em evidência, é uma grande derrota, por muitos considerada a pior derrota do Bolsonaro até hoje. Isso tudo ajuda a minar um pouco a popularidade do presidente, tanto que hoje saiu uma pesquisa apontando uma queda na popularidade da avaliação positiva do governo e um aumento da avaliação negativa do governo Bolsonaro. Como que você avalia os próximos 2 anos, né, a segunda metade da presidência do Bolsonaro, no sentido de popularidade? Como que você imagina isso num cenário de possível reeleição em 2022? Claro, se não tiver nenhum impeachment nesse meio do caminho. E qual seria a sua perspectiva, né, em relação a isso?
Matheus, eu acho que a gente está diante de realmente tentando reduzir ao máximo de 2 caminhos. É óbvio que é uma miríade de caminhos, né? Mas fundamentalmente são 2. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Tentando super simplificar e reduzir ao número mínimo de variáveis.
Uhum.
Antes da gente entrar nesses 2, só para você citou a popularidade dele, essa pesquisa XP que você menciona saiu hoje, no momento que a gente está fazendo a gravação, mas ela foi fechada dias atrás. Então, ela também já captura essa queda de popularidade que ele certamente teve com a derrota da vacina. Né? A vitória da vacina, a vitória da ciência é uma derrota de quem foi contra ela e quem tentou sabotar.
Negacionista e antivacina.
Perfeito. Isso não foi captado pela pesquisa pelo simples fato que isso acabou de acontecer, a pesquisa já tinha sido fechada quando isso aconteceu. Então, é plausível que a popularidade dele esteja, já hoje, agora, enquanto a gente está falando, menor do que o já apareceu reduzida na pesquisa. É de conhecimento público que ele sabotou, que ele chamava isso de vacina do João Dória, não vou comprar, não, não, não. Aí agora mudou. Tem um livro muito interessante, tem vários livros que têm falado, têm trazido pontos muito interessantes sobre o bolsonarismo, mas tem um que eu cito, que é o do Marcos Nobre, pesquisador do SEBRAP, associado professor da Unicamp. Ele publicou um livro pela Todavia em maio do ano passado, A Quente, e o que ele faz foi uma análise, ele faz várias análises ali, mas eu queria trazer especificamente na questão da popularidade. O bolsonarismo é coisa de 12 a 15% do eleitorado, né? Majoritariamente homem, né? Isso sempre ficou claro desde o início, ele é um candidato muito mais dos homens do que das mulheres, tal qual o Trump nos Estados Unidos, né? Mas o bolsonarismo, ele é de 12 a 15%, que é mais ou menos aquela fatia fascista que todo o país tem, né, lamentavelmente, mas onde tem ser humano tem mais ou menos os mesmos vícios, né? Então, de 12 a 15%. Esse 12 a 15% dificilmente vai largar o Bolsonaro, porque tudo e qualquer coisa que ele fala é exatamente o que está na cabeça dessas pessoas, desses 12 a 15%. Então, quando a gente vê a popularidade dele caindo e tende a cair cada vez mais, a gente tem que ter conhecimento, sabedoria, que abaixo de 12, 15% dificilmente vai cair, porque essa é a turma que não tem incentivo para largar o presidente. Eu queria deixar isso bem claro antes da gente ir para os dois caminhos. Dois caminhos, então. Um caminho é em que ele perde popularidade, mas ele vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando, mas não ao ponto de cair da presidência da República e consegue chegar às eleições de 2022 na presidência e, portanto, candidato à reeleição. O outro caminho é em que ele tem uma queda profunda de popularidade, a vacina permite a retomada de manifestações de rua e a gente tem um cenário de rompimento, em que os últimos atores que faltam para romper com Bolsonaro e se associar mais claramente ao vice, que é o Mourão, fazem isso. E combinado a presidência do Baleia Rossi, a gente tem um processo de impeachment que faz com que a gente, seja pelo impeachment do Bolsonaro, seja a abertura do impeachment gerando um processo de ruptura em que força ele a renunciar, enfim. Esse segundo caminho é em que ele não termina o mandato dele. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não acho que é o cenário mais provável. No entanto, muita gente acha que isso não é nem para ser citado, que a chance é baixíssima ou zero. Eu não acho. Eu acho que é uma chance muito razoável. Eu acho que a gente está mais para o primeiro caminho do que para o segundo, mas a gente tem que falar sobre esse segundo. Então, vamos falar do cenário mais provável. O caminho em que ele vai derretendo, vai derretendo, vai derretendo, continuará sendo sempre o Bolsonaro, sempre estressando, sempre radicalizando, sempre tentando o que não pode ser tentado, mas chega às eleições de 2022... como candidato. Nesse cenário, a única possibilidade que ele tem de ser reeleito, e isso dá para falar de forma peremptória, não é nada arriscado nem nada, é se ele for contra o PT de novo. Porque se ele não... E ele pode perder, mas se ele for contra o PT, ele tem uma chance de ganhar de novo. Se ele não vai contra o PT, a chance dele ganhar é muito, muito pequena. Todos os cavalos que o Bolsonaro apostou perderam. A gente tem uma proxy muito boa do Trump, né? Não é à toa, ele escolheu o Trump e tal, tem muita semelhança. O Trump, ele é o presidente mais derrotado que já teve nos Estados Unidos, é um negócio impressionante. Ele perdeu no voto popular em 2016, ele perdeu a maioria republicana na Câmara em 2018, ele sofreu impeachment em 2019, ele perdeu o voto popular de novo em 2020, ele perdeu desta vez também nos delegados, ou seja, ele perdeu a presidência, é um raro incumbente a perder a presidência americana, ele perdeu a maioria do Senado em 2021 e ele sofreu um segundo processo de impeachment em 2021 agora. Então, ele, assim, é um presidente largamente rejeitado. As pessoas falam, ah, mas ele teve 74 milhões de votos. O Biden também teve 74 milhões de votos e 6 milhões a mais. Então, o Trump ele largamente derrotado. O Bolsonaro, na medida em que ele governa de forma muito semelhante ao Trump, né, pregação para convertido, radicalização, fanatismo, eles contra nós, e muito, muito, muito conflito, tende a ter os mesmos resultados, ainda que a institucionalidade brasileira seja muito mais frágil do que a americana, né, que não se provou ser tão robusta assim. Mas... meu ponto é, se a gente está nesse primeiro cenário que hoje parece ser o mais factível, o Bolsonaro chega cambaleando as eleições e corre o risco de sequer ir para o segundo turno. Esse seria o melhor cenário, porque aí ele teria que dizer que as urnas estão viciadas, mas os dois candidatos que vão para o segundo turno vão ter isso em comum. Vão falar, não tem, porque né, os dois estarão contra o Bolsonaro nesse sentido. Se ele chega no segundo turno e ele está contra o Dória, por exemplo, a chance dele ganhar é muito baixa, muito baixa. Vai ser uma espécie de baleia contra Arthur em que a população brasileira vai poder votar. Você pode achar o que você quiser do Baleia Rossi, mas você vai votar no candidato Bolsonaro? Não, você vai votar no Baleia Rossi. É a mesma coisa em 2022. Você pode achar o que você quiser do Dória. Ah, foi Bolsodória. E foi mesmo. Ah, fez isso, fez aquilo. Mas o outro lado é o Bolsonaro. Você vai votar em quem? Você vai votar no João Dória. Então, o Bolsonaro tende a perder. A mesma coisa vale para a esquerda. O eleitorado de centro e uma parte boa do eleitorado de direita tende a votar contra o Bolsonaro. A questão é que se for o PT, esse voto da direita dificilmente será dado a ele, ao PT. Pode também não ser dado ao Bolsonaro. A gente pode ter ainda mais gente votando branco e nulo do que a gente teve em 2018, que foi o recorde, tanto em termos absolutos quanto proporcionais de voto branco e nulo. O eleitorado não queria nenhum dos dois. A gente pode ter ainda mais em 2022, mas não o suficiente de votos no PT, que tende a ter uma votação melhor do que teve, porque o governo Bolsonaro faz qualquer um parecer um estadista, mas o Bolsonaro ainda assim pode ganhar. Então, esse cenário, enfim, me parece ser o mais provável. Importa muito saber, eu acho, o que vai acontecer dessa relação entre o PDT do Ciro Gomes e o DEM. Eles se aproximaram muitíssimo e muito pouco tem sido falado sobre isso. Eu penso, inclusive, em tratar isso na coluna futuramente. O PDT tem a vice da Prefeitura de Salvador, é o abre-alas do DEM hoje no país, além do Eduardo Paes, que também se dá muito bem com o PDT, mas o ACM Neto, é o presidente nacional do Democratas, ele, até, sei lá, até as árvores em Salvador votaram nele, muito, muito popular em Salvador. Ele fez o candidato dele, Bruno Reis, vencer com a maior votação já em primeiro turno, e a vice é do PDT. O DEM, o Rodrigo Maia se envolveu com uma única candidatura que não fosse a do DEM nas eleições municipais de 2020 em todas as 5.532 cidades do Brasil. Foi a de Fortaleza, do candidato do PDT. Ele foi pessoalmente a Fortaleza gravar ali junto ao Ciro. Então tem uma... Eu acho que isso vai ser tão importante quanto o que o PT vai fazer em 2022, vai ser o que vai sair, inclusive nada, pode não sair nada, mas o que vai sair dessa relação entre o PDT do Ciro Gomes e o DEM do Rodrigo Maia, Eduardo Paes e ACM Neto e Rodrigo Garcia, que será o governador de São Paulo quando o João Dória deixar o cargo para ser candidato. 30 segundos sobre o segundo caminho, caso a gente tenha uma ruptura e o Bolsonaro não termine a presidência. A gente está na fase da inflação de desculpas, né? Para não fazer impeachment. Não pode fazer impeachment porque o Bolsonaro pode ganhar o impeachment. Então, tudo bem, deixa passar crime de responsabilidade. Não faz cabimento, não tem cabimento. Não pode fazer impeachment porque quem vai assumir é o Mourão. Então você está explicando para todos os candidatos no futuro como é que você faz para você cometer vários crimes de responsabilidade. Põe uma cópia tua na vice que ninguém vai te processar. Né? Sim. Não faz sentido. Então, o governo Mourão, ele não vai ser um Itamar e nem um Temer, por dois fatores, e os dois são óbvios, mas até o óbvio precisa ser dito em voz alta no Brasil. O primeiro, o Temer e o Itamar, eles tinham tempo de mandato, eles podiam deixar uma marca de presidente. O Itamar deixou o Plano Real. O Temer deixou o teto de gastos, reforma trabalhista. Você pode criticar todos eles, mas são marcas do governo Temer, aconteceram no governo Temer. Eles tiveram tempo. O Temer assumiu, ele tinha mais tempo de mandato à frente dele do que a Dilma tinha feito. E o Itamar a mesma coisa. O Mourão, se ele assume a presidência, ele vai assumir já na boca das eleições de 22, não dá tempo dele fazer alguma coisa. Então, essa é a primeira diferença fundamental de mas a gente pode gerar um novo Temer, pode gerar um novo Itamar, se você acha isso ruim, se você acha isso bom, qualquer que seja a sua opinião, estou sempre sendo pragmático. Ele não vai ter tempo para fazer coisa alguma. E a segunda questão, essa é mais óbvia ainda, o general Hamilton Mourão não é o Itamar Franco. O general Hamilton Mourão não é o Michel Temer. Então, o risco da gente ter um governo que vai ser melhor do que o Bolsonaro, assim, né?
Isso não é muito... Não é muito difícil, né?
Não é muito difícil, Matheus. Mas a chance da gente ter um governo que, meu Deus, ele vai se perpetrar e ele vai perdurar e vai ganhar as eleições de 2022, ele vai se colocar como de candidato, é altamente improvável, né? Então, só isso.
Boa. João, a gente está caminhando para o final, embora dá uma tentação ficar conversando aqui com você, porque está sendo uma aula para a gente. Mas aí, para a gente caminhando para o nosso fim da entrevista, eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco filosófica, não sei como você vai interpretar, ou se é fácil ou não para responder, mas eu estava lendo a sua tese de mestrado, e ela foi escrita, né, depois que você acompanhou o processo de impeachment da presidente Dilma, no, na época que você estava cobrindo em Brasília, e a tese é justamente sobre isso, né, o impeachment e como a lei do impeachment evoluiu no Brasil ao longo dos anos. Em um dos trechos, logo no começo, que me chamou bastante atenção, você fala que o impeachment ele é sempre traumático para a sociedade, mesmo ele sendo legal, institucional e constitucional. E aí, mais para o final da tese, num outro trecho, você complementa que o impeachment ele é, de certa forma, um paradoxo, porque ele é virtuoso, porque ele oferece à sociedade uma saída constitucional, né, para um chefe do executivo que não merece mais exercer esse cargo. Mas ele é nefasto porque ele envolve terríveis embates e que, no fundo, você coloca que a sociedade olha para o espelho e se arrepende da escolha feita anteriormente, né? E aí você fecha esse parágrafo dizendo que a gente nunca saímos ilesos de um impeachment. E aí, pensando nisso, né, no Brasil a gente tem um histórico certo de impeachment em curtos períodos, né? E aí eu queria que você comentasse que, caso a gente vá para um impeachment, caso o Baleia Rossi vença, e que é quem tem a oportunidade de talvez abrir esse processo, eu queria que você meditasse e julgasse esses traumas que afligirão a sociedade, né, no caso do que você comenta, que a gente nunca sai ileso. Como que você julga esses traumas para a nossa sociedade? Você acredita que, no momento que a gente está, apesar dos traumas, eles são necessários? E uma pergunta adicional, eu queria que você meditasse se, no caso dos eleitores do Bolsonaro, se você ainda acredita, eu não falo do núcleo duro porque são extremistas e eu acho que eles vão acompanhar o Bolsonaro até o fim, assim como a gente está vendo nos Estados Unidos os que estão acompanhando o Trump, mas se você acredita que no caso de um impeachment, realmente quem votou no Bolsonaro vai ter esse momento de olhar para o espelho e, de repente, se arrepender da escolha feita. Se você acredita que isso vai acontecer em 2022.
Ótimo, ótimo, Carol. E obrigado pelo comentário super generoso. Eu fiquei feliz em saber que foi você quem leu meu mestrado. Eu sabia que tinha sido uma única pessoa no mundo e eu não sabia quem tinha sido. Então, é ótimo. Brincadeiras à parte. Obrigado, foi super generosa da sua parte. Vou usar seu termo porque ele é perfeito. Meditando junto contigo, com César e com o Matheus. E com quem nos escuta, né? O impeachment é um trauma porque, veja o caso mais recente da presidente Rousseff, acompanhei lá como no loco, né? Tava lá todo dia. Ela recebeu 54 milhões de votos para ser reeleita presidente da República. E se ela tivesse ainda 54 milhões de pessoas ao lado dela, o impeachment não seria nem pronunciado. Então, obviamente, é um trauma, porque a gente está falando que milhões e milhões de brasileiras e brasileiros que votaram nela mudaram de ideia e passaram a defender que a queda dela seria melhor para a vida deles. Sempre sendo pragmático aqui, eu estou fazendo uma avaliação do que eu vivi, do que eu estudei e refleti muitos anos da minha vida. As pessoas podiam estar erradas, você pode achar que elas estavam erradas ou que elas estavam cobertas de razão, mas é indiscutível que milhões de pessoas votaram nela e depois queriam que ela saísse. E o mesmo com o Collor. Isso já está acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele recebeu uma votação parecida com a da Dilma, Dilma contra o Aécio em 2014 e Bolsonaro contra o Haddad, né? O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. 58 milhões de pessoas tiveram a chance de votar nele e não votaram. 47 milhões votaram no Haddad e outras 11 milhões de pessoas pegaram as filas, foram até a sua urna, entregaram o título de eleitor e diante dos dois votaram branco nulo, não quiseram votar no Bolsonaro. Então, do dia da eleição, já não queriam o Bolsonaro presidente da República, ao ponto de não votar nele. Também não queriam votar no Haddad, ok, mas o Haddad sofreria da mesma dificuldade inicial que o Bolsonaro. Meu ponto é sempre pragmático. 58 milhões de pessoas tiveram a chance de votar no Bolsonaro e não votaram. E 57, sim. O país saiu das eleições de 2018 literalmente dividido ao meio no eleitorado. E ele já perdeu milhões de pessoas. É, mesmo quando ele estava no auge da popularidade dele, ela já era menor do que das eleições. As eleições, elas sempre geram um voto oportunístico em qualquer lugar do mundo. E não faltam pesquisas muito boas para mostrar isso, né? A gente é galvanizado por uma série de coisas, família, o que chega para a gente. E a gente entra num estado de espírito difícil de explicar. Vota e logo depois a gente fica um pouco mais realista. E às vezes tem gente que se arrepende no dia seguinte, né? Então isso está acontecendo as we speak, né? Isso tende a acelerar. Uma parte do apoio ao Bolsonaro permanece por conta do auxílio emergencial, uma medida fruto quase que integral do Congresso Nacional. No entanto, é percebido como um presente, uma dádiva do Bolsonaro. Ele foi muito habilidoso em fazer isso parecer dele. O auxílio, ele não pode acabar, mas se nada mudar, ele vai acabar. Então, uma coisa, um paradoxo curioso, porque qualquer pessoa que tem um anseio por justiça social e pensa em termos humanitários, defende a continuidade do auxílio emergencial. Como é que você pode tirar um recurso que milhões de brasileiros dependem integralmente para comer no meio da segunda onda, sem vacina? Então, como é que você tira esse dinheiro? Se você vai tirar, por que você deu então? Não era para ter dado. Então, você tirou no meio, então não faz sentido. No entanto, você tirar o auxílio vai permitir que a popularidade do Bolsonaro caia ainda mais. Então é um paradoxo curioso, porque a maior parte das pessoas que defendem o auxílio estão no campo da esquerda, que detestam o Bolsonaro. Então é um paradoxo complicado de colocar. E eu entendo. No entanto, acho que o que se deve prevalecer é a humanidade e a permanência do auxílio, ainda que ela mantenha o Bolsonaro artificialmente um pouco mais popular do que ele estaria, né? E, por fim, é compreensível que quem receba o auxílio tenha uma posição, claro que isso não é generalizado, mas algumas pessoas têm uma posição favorável ao presidente de turno, né, por receber isso. Tendo dito tudo isso, Carol, o impeachment, ele é um trauma, porque a gente está falando de pessoas que se arrependem, e qualquer arrependimento, né, de ordem amorosa, filosófica, política, gera um trauma, né? E gera mesmo, a gente fica pensando nisso o tempo todo, e às vezes a gente tem um pensamento aleatório, né? Você vai jantar e alguma coisa te faz pensar num trauma seu, isso é assim com todo mundo, e isso vale na política também, né? Alguma coisa te faz pensar e fica, meu Deus, eu votei no XPTO. Fato é que é o seguinte, na hora em que o impeachment começa, não tem tempo de arrependimento. O arrependimento vem depois. Depois você pode se arrepender, inclusive, de ter apoiado no impeachment. Tudo pode acontecer. O meu ponto é o seguinte. Quando começou o impeachment do Collor, de repente ninguém votou no Collor. Ninguém. Ele foi eleito sozinho, assim. Ninguém votou no Collor. Isso pode acontecer de novo no caso do Bolsonaro. É a mesma coisa com a Dilma. Muita gente falou, não, eu não votei no Aécio e tal. Você vota, o Aécio teve mais votos que a população brasileira. E a mesma coisa pode acontecer. O que eu acho que é um pouco diferente dessa vez é que a gente estava, por exemplo, vamos pensar a eleição de 2018, que é a última eleição presidencial que a gente teve. Se não fosse o Bolsonaro, a gente teria como presidente o ex-prefeito da maior cidade da América Latina, professor do INSPER, né? Alguém que não forçou, eu quero ser professor do INSPER, né? Ele foi convidado para ser. É uma diferença de currículo monumental. Se não fosse o Haddad, seria o ex-ministro de Integração Nacional, ex-ministro da Fazenda, ex-governador do Ceará. A diferença de currículo fundamental perante o Bolsonaro. Se não fosse o Ciro, seria o ex-governador do maior estado do país, Geraldo Alckmin. O Alckmin foi governador de São Paulo por uns 400 anos. Então, assim, a diferença de currículo do Bolsonaro perante os seus competidores, o Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda, Marina Silva, a única brasileira que ganhou o maior reconhecimento da ONU, Champions of the Earth, era candidato à presidência, podia votar na Marina Silva. É uma honra para um brasileiro poder votar na Marina Silva. Então, assim, qualquer um, Álvaro Dias, ex-governador do estado do Paraná, qualquer um dos candidatos de 2018 tinha uma diferença de currículo para o que foi de fato eleito monumental. Isso aumenta o trauma, isso aumenta o arrependimento, não da turba radical. Essa turba, como você disse, Carol, corretamente, nunca vai largar o Bolsonaro e nunca vai se arrepender, porque, e faz sentido, se o Bolsonaro é o que você quer ser, por que você vai se arrepender? Ele é você, você está se olhando no espelho. Agora, ele não foi eleito por essa turma, né? Ele foi eleito, quem elegeu ele, definitivamente não foi essa minoria radical. Então, a sensação de arrependimento que a gente vai ter, eu acho que vai ser muitas vezes maior do que o Collor, porque o Collor ele foi eleito contra o Lula, que era uma barba desgrenhada, no ano que tinha acabado de cair o Muro de Berlim, ainda tinha União Soviética, o nível educacional era outro tipo... É até compreensível, você fica, meu Deus do céu, é esse cara de terno e gravata que fala inglês ou esse sindicalista maluco? Você consegue entender, né? Uhum. No caso do Bolsonaro, a diferença de currículo é monumental perante qualquer um dos competidores dele. Então, um arrependimento de assim, meu Deus, o que, que eu fiz com o meu voto? Especialmente quem votou no Bolsonaro já no primeiro turno, né? Que tinha muito mais opções, né? Então... meditando contigo aqui, eu acho que, assim, não é porque ele vai gerar trauma, o impeachment, se ele de fato acontecer, né? Uma série de ifs, né? Se o Baleia for eleito, se as condições estiverem colocadas, se o impeachment for aberto e se o impeachment terminar com o afastamento do Bolsonaro, é uma série de sis. É óbvio que vai ter um trauma, por tudo que a gente está conversando aqui. No entanto, eu arrisco dizer que isso não pode nos barrar para não fazer. Sim. Né? Um crime de responsabilidade tem que ser processado, mesmo que seja para absolver. Mas o processo tem que acontecer, mesmo que seja para absolver, mas ele tem que ser processado por isso.
Sim, concordo. É meio que aconteceu nos Estados Unidos, né? Como você mencionou.
Exatamente.
Acaba sendo mais simbólico e para sinalizar do que... Para não deixar essa... Como você colocou, acho que foi na sua coluna, essa cara de carta branca, né? Você pode fazer e tudo bem.
Exato, Carol. Se você pode incitar terroristas a depredar uma instituição democrática com motivação de subverter uma eleição democrática e sequer é processado por impeachment, por que, que você não fez isso antes? Por que, que os próximos... O Biden pode fazer também, qualquer um pode. Vamos sair depredando tudo. Uhum. Você tem que ser processado. Mesmo que seja para ser absolvido, mas você tem que ser processado. Então,
sim.
Porque senão, por que você tem a Constituição prevendo impeachment? Melhor não ter, não faz diferença nenhuma, né?
Bom, meus amigos, adorei a conversa, viu, João? Tenho certeza que Carol e Matheus também, tenho certeza
também
que nossos ouvintes vão ter um grande ensinamento, um grande proveito da nossa conversa. Mas antes da despedida, o João, temos um penúltimo capítulo do podcast, que é o apêndice. O apêndice é um momento mais leve, agora acabou a nossa, digamos assim, artilharia de perguntas, é um momento um pouco mais leve, onde a gente recomenda dicas, seja de livros, seja de filmes, seja de séries, cultura em geral. Como não poderia ser diferente, quando a gente traz um convidado, uma convidada, a gente pede para os convidados darem suas recomendações. Só que hoje vai ser um pouco diferente, viu, João? E eu vou explicar por que vai ser diferente. Eu vou dizer assim, no seguinte sentido. Para quem sempre escuta a gente, o João já foi citado nesse podcast, sim. Para quem lembra bem, para quem acompanha nossos episódios. E agora eu aproveito para deixar um beijo para as nossas mães. Beijo, mãe. Obrigado pela audiência.
Então, as fiéis ouvintes.
É isso aí. Elas vão adorar o João. Tenho dúvida disso.
Certeza.
Mas o João, naquele episódio que a gente fez especial com a Lara Mesquita, que a gente debateu e conversou com ela sobre as eleições municipais do ano passado, ela recomendou a ótima newsletter do João, Refúgio do Ruído. E na última edição... do Refúgio do Ruído, o João pincelou um pouco a respeito do que ele leu no ano passado, estritamente de livros, E o João, que aqui vos fala e nos deu essa aula no episódio de hoje, leu nada mais, nada menos que 64 livros. Então, até em off, Carol e eu, a gente brincou esses dias que seu dia deve ter mais de 24 horas, viu, João? Não sei o que está acontecendo aí.
Só para contextualizar para os nossos ouvintes, quando a gente recebeu a newsletter, eu mandei uma mensagem para o César, falei, não é possível. Ele tem um filho pequeno, ele leu 64 livros. A gente ficou assim... Nossa, a gente começou a fazer as contas, isso dá mais de um livro por semana, o ano tem 52 semanas. Então, João, a gente
isso não está incluso o livro infantil, né, João?
Só para então, deixar claro,
Chapeuzinho Vermelho não está ali no meio.
Você já deve imaginar como a gente se sentiu, assim, né, lendo a sua recapitulação. Mas tudo bem, é uma motivação para o nosso ano, estamos agora com essa meta.
Bom, só para fechar o pensamento do que a gente quer de você, ô João, tendo em vista essa última edição da sua newsletter, eu queria fazer duas perguntas. Primeira, qual ou quais desses 64 livros você gostaria de ter escrito, de ter sido o escritor? E a segunda pergunta, qual a meta de livros que você estipulou, se é que você estipulou para 2021, ou a meta, como diria a Dilma, é não colocar uma meta, deixar a meta aberta e quando atingir a meta, você dobra essa meta.
Dobra a meta.
Então, aproveitando aí sua newsletter, é claro, você pode fazer qualquer recomendação, tô só brincando aqui, mas acho que...
Obrigado, César.
Tá bom?
Não, obrigado, gente, não, eu tava rindo aqui no mute, como vocês estavam vendo pela imagem, né? Mas, não, obrigado, eu escrevi isso na Refúgio, eu me surpreendi com, eu não me dei conta que eu tava lendo tanto, mas tem assim, eu nunca li nem remotamente parecido com o que eu li em 2020, mas jamais. Como eu coloquei lá, eu li 25 em 2019 e a minha meta para esse ano é voltar para 2 por mês. Então, 24, 25, se der, já está bom demais. O ano passado foi uma confluência de fatores. De fato, eu sou pai de uma criança pequena que tem um sono leve. Então, ou eu assisti a série e filme com fone de ouvido, ou ele acordava. E se ele acordava... All hell break loose. Então, eu tinha que fazer coisas silenciosas e ler um livro silencioso. E foi um ano que testou muitíssimo a minha habilidade emocional. Eu não consegui ver série, eu não consegui ver filme. O que eu li, eu não fiz em nenhuma outra atividade cultural. Eu realmente não consegui... eu tentava ver The Office, por exemplo, que é uma série que eu sou viciado e tentei reassistir.
Eu também.
Sou viciado.
Somos fãs nesse podcast.
É muito bom.
É muito bom, é maravilhoso. Perde muito quando o Michael Scott sai, né? Mas...
as duas temporadas finais são bem piores, né? Caiu bastante.
São bem piores, mas mesmo assim...
Mas até a Britânica, a original, também é muito boa. É bem diferente, mas
brilhante.
É muito boa também.
É brilhante. Mas só para dar um exemplo, mesmo The Office, que é uma coisa que eu sou apaixonado, sei falas de cor e tal, e eu tentei reassistir, eu não conseguia, porque eu começava a assistir, como eu trabalho, como todo mundo, com tela, né? Tela de computador, tela de celular, a tela me trazia pandemia, Bolsonaro e trabalho, e aí eu não consegui. Já no papel, eu consegui, então eu fui indo, então eu li muito mais do que eu imaginava que eu fosse ler também. Mas esse ano, César, eu voltei para a minha meta antiga de 2 por mês. E tá ótimo. Então, vamos ver. Mas eu fico com... Vou dar duas dicas, então. Respondendo você, César. Que livro dos 64 que eu gostaria de ter escrito? Obviamente, O Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Mas eu não tenho capacidade de escrever nenhum daqueles 64 livros. Mas esse está muito, muito além... Assim, ele é um livro sobrenatural, ele é um livro extraordinário. Eu escrevi isso na Refúgio algumas vezes. A gente vai ler no futuro o Torturado como a gente lê hoje Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Machado de Assis. Ele logo vai ser um livro de Enem, que é quando faz os brasileiros lerem os livros, né? Quando coloca para FUVEST, quando coloca no Enem, aí todo mundo lê. Senão, ninguém lê. Ele logo vai chegar lá. E tem que chegar. É um romance extraordinário. Então, ele. Ou Cabeça do Santo, que foi que é um romance um pouco mais antigo, de 2014, da Socorro Acioli, escritora de Fortaleza, cearense, maravilhosa também, um romance divertidíssimo, adorei ler a cabeça do santo. E então, eu ficaria entre esses dois. Minhas dicas, eu tenho duas. Uma, um livro também, né? Um livro que eu li agora em janeiro. Um romance chamado A Noiva do Tradutor, de um escritor português chamado João Reis. Esse é o primeiro romance dele, acabou de sair. E traduzido, não, tô brincando. Ele é um tradutor, literalmente o João Reis, ele é um tradutor para o português, de livros da Dinamarca, da Suécia, onde está a Carol agora, de livros da Finlândia. Ele se especializou em diferentes línguas nórdicas e ele traduz português, e ele escreveu um romance que é meio autobiográfico, né? Mas a noiva dele foi embora, e ele está sempre duro, não tem dinheiro para nada, e os editores não pagam ele direito, e ele sente um cheiro horrível lá em Lisboa. É uma coisa bem, bem divertida, bem gostosa de ler, um livro, um romance curtinho. E então essa é a minha primeira dica. E a segunda é uma série que está acontecendo nesse exato momento na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eles estão revitalizando a orquestra e eles estão fazendo pequenos vídeos de 5 a 10 minutos com explicação de cada instrumento. E são maravilhosos, assim. Tem o dessa semana é o violoncelo. O que é o violoncelo? Então, mesmo para quem conhece, é maravilhoso, e para quem não conhece, é melhor ainda. Então, ele te explica como que o instrumento é feito mesmo, literalmente é feito, mas sem entrar muito em mérito técnico nem nada. Como que você toca, o jeito diferente de tocar, como que eram as composições para violoncelo há 300 anos, como que elas são hoje. E curtinho, 5, 10 minutos, cada instrumento de uma orquestra, eu tô adorando. E eu acho que é muito educativo, te faz aprender e desfrutar de boa música nesse período tão, tão terrível. É isso.
Muito bom, João. A gente vai colocar essas recomendações depois nas nossas redes sociais, marcar o pessoal que você fez essas recomendações. Vamos também atrás ler esses livros, tudo isso que você nos recomendou. Excelente, muita cultura aqui para nós três e também para quem está ouvindo aqui a gente. O quadro do apêndice, tem gente que, às vezes, eu já ouvi falar isso daí, ouve primeiro o apêndice porque gosta do que a gente coloca e depois vai ver o episódio. Então, tem sido um quadro de bastante sucesso. Então,
que ótimo.
Acho bacana isso daí. E agora sim, a gente... apêndice, né? A gente
é ótimo.
Uma pegada um pouco mais acadêmica, tudo, né? Então, agora a gente se despede mesmo do João. Foi um episódio excelente. Mais uma vez, João, obrigado pela conversa. Imagina, por ter sido tão solícito.
Não, é verdade. Eu nem terminei de ler a mensagem da Carol, eu já estava dizendo sim. É um prazer. É mesmo, é um prazer participar de um podcast que eu escuto.
Tá, ótimo. Obrigado, hein, João.
Prazer mesmo.
Valeu, João.
Pra gente é um prazer. A gente não só já conhecia o seu trabalho e acompanhava desde do livro e das colunas semanais, mas eu não assinava a sua newsletter, eu conheci a partir quando a Lara comentou. Então, é muito legal ter esse momento que você se desliga, né? Então, deixo aqui para os nossos ouvintes o convite para assinar a newsletter, porque realmente é legal ter umas indicações de cultura. E é o que você falou, conhecer um pouco do que às vezes é feito no nosso país, e às vezes a gente não consome, a não ser que seja obrigatório, né? Então... agradeço aí a sua contribuição, de certa forma, para a sociedade da parte literária. E, de novo, obrigado por ter participado. Realmente, a gente, quando pensou nesse episódio de discussão sobre a Câmara, foi a primeira pessoa que veio na nossa cabeça. A gente estava meio assim, será que ele vai aceitar? Será? Vamos mandar mensagem? Então, a gente fica muito feliz com o convite. Nossa. E já deixo aqui também um espaço aberto para você voltar outras vezes, se você quiser. Acho que vai ser, para os nossos ouvintes, vai ser um prazer ouvi-lo, e para a gente também. Então, obrigado.
Muito obrigado. Para mim é no-brainer. Foi um prazer, eu adorei conversar com você, Matheus e César. Foi muito bom. É aquele tipo de experiência que você sabe que vai ser bom, e aí quando você desfruta, você confirma, né? Então, gera uma boa sensação. Eu sabia que eu ia gostar e gostei desde o início. Então, obrigado.
Não, mesmo. Bom.
O sentimento nosso é o mesmo, viu, João? A gente sabia que ia ser bom e acabou sendo melhor do que as expectativas. Foi muito legal. É, sem meta, a gente dobrou a meta. Melhor estratégia. Melhor ainda saber que é um fã de The Office, né?
É verdade. Nossa, e temos ouvintes, temos vários ouvintes que amam The Office, então eles vão se identificar.
Não, o meu personagem preferido é o mais aleatório deles, que é o Creed. Eu adoro
o Creed. O Creed é sensacional, sensacional.
É sensacional. Aquele jeito meio psicótico que ele tem, acho aquilo fantástico.
E no mundo dele, é impressionante, é muito bom.
No mundo dele, passa 24 horas jogando cartas. É maravilhoso.
Tem que ser notado, né? Isso é o melhor. Tá lá, ninguém percebe, não contribui.
O trabalho dele é desimportante para a firma, mas ele recebe salário.
Sim.
Não, muito bom, obrigado, viu, João? Obrigadão mesmo, foi muito bom.
E além do João, da Carol e do Matheus, a gente agradece também toda a nossa audiência. Espero e torço para que todos nós tenhamos um ótimo ano, apesar dos pesares, o otimismo se sobressaia. Usem máscara, lavem as mãos, fiquem em casa se possível. E quando for a vez de vocês serem vacinados, vão com gosto, porque vai ser uma delícia. Até a próxima, um abraço a todo mundo.